benção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 20ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2016. Convido o nobre vereador Wagner Batista Moreno para que possa fazer a leitura de um texto bíblico.
Provérbios 19. Mais vale um pobre de conduta íntegra do que um rico de costumes perversos. Não adianta agir sem refletir, pois quem apressa o passo acaba tropeçando. A estupidez atrapalha o caminho do homem, e depois ele se irrita contra Javé. A riqueza multiplica os amigos, mas o pobre é abandonado pelo amigo. Palavra do Senhor.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 19ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Lembrando que a reunião está sendo transmitida pela Rádio Comunitária Nova Geração e pela Rádio Web. Às vezes, pelo tempo do atraso para ser dado o início da reunião, só para esclarecer para a população, o nosso regimento interno espera que, com a ausência de cada vereador, nós temos que esperar 15 minutos para ser dado o início. Então, como o vereador Adilson Gonçalves da Silva, o vereador Dil, não chegou até o momento, nós esperamos os 15 minutos para que fosse dado o início. Então, peço desculpa a todos os ouvintes pela demora, só estou deixando essa explicação porque às vezes eles não sabem o motivo de ter retardado um pouco o início da sessão. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar documentos contábeis correspondentes à demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas. Anexo 1, demonstrativo da despesa orçamentária e funções. Anexo 5D, receita segundo as categorias econômicas. Anexo 2R, natureza de despesa. Anexo 2D, referente ao mês de abril de 2016. Considerando ainda que não é possível emitir relatório de despesa por data de emissão e com histórico, o qual ainda não está disponibilizado pelo sistema Equipano, enviamos cópias em CD de todos os empenhos do mês de referência. Sendo que nos apresenta na oportunidade, despedimos-nos do renovando protestos de estima e apreço. Atenciosamente, senhor prefeito Hélio Batista da Silva. Questão de ordem, senhor presidente, antes de devolver a palavra ao senhor, eu gostaria de usar a palavra como presidente da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Ataizinho. Em conversa com o relator, vereador Maurílio Martiello, nós estamos convocando para segunda-feira próxima, que será a última reunião ordinária antes do recesso, para as 19 horas, convocando o senhor Cícero Aparecido Guimarães, membro da Comissão de Ética, o senhor Maurílio Martiello, que é relator da Comissão de Ética, e eu que sou presidente, para deliberarmos sobre a situação do vereador Anilton Murari, vereador esse que está afastado erroneamente desta casa, onde foi protocolado um requerimento aqui ainda no ex-presidente, o senhor Adilson Gonçalves da Silva, e nós hoje estamos, eu conversei com alguns amigos advogados, especialistas em direito administrativo, e ele levantou uma situação a mim e ao vereador Maurílio que pode ocasionar danos futuros à próxima administração de Jataizinho. Nós acabamos de votar um projeto importante aqui, não que os outros são menos importantes, mas nós acabamos de votar a LDO aqui, alguns dias atrás, e a partir do dia 1º de janeiro, o próximo prefeito, se sentir lesado ou sentir algum vício na votação que foi feita aqui, ele pode recorrer e usar os índices anteriores devido ao erro por culpa ou dolo da nomeação do suplente vereador Wagner Moreno Batista. Quero deixar claro à população que escuta, aos senhores vereadores, que o vereador Wagner Moreno da Silva, ele está aqui cumprindo a convocação que veio do presidente. Ele não está irregular aqui. É a regularidade quanto ao exercício dele. Porém, o que está irregular perante a visão da comissão de ética é a questão do presidente afastado, que ele está se pautando através de um atestado médico que não foi periciado por essa Câmara, não foi constituído pelo ex-presidente. Isso não tem nada a ver com a gestão do atual presidente, senhor Fábio Poloni Moraes. Então, nós queremos deixar claro que essa Câmara, ela é desprovida de um técnico da área médica. Então, nós não temos como periciar esse problema do vereador Anilton. Quero deixar claro também que nós não estamos tendo prejuízo financeiro com a Câmara, pois a Câmara não está pagando o suplente vereador Wagner e o vereador Anilton. Porém, o prejuízo que o vereador Anilton Murari pode estar dando para Jataizinho pode ser bem maior que o valor de seu subsídio que ele não vem receber. Porque desde quando ele está irregularmente afastado dessa casa, ele pode estar dando um prejuízo muito maior, dando vício na continuidade do trabalho, dando vício às votações aqui e dando muitas outras questões na questão do voto político. Então eu quero deixar desde já convocado o vereador Cícero e o vereador Maurílio para reunião da comissão de ética. Desculpa, é o vereador Jorge, vereador Cícero, para a reunião da comissão de ética na segunda-feira, dia 27, onde será a última reunião ordinária, às 19 horas, para nós tratarmos da situação do vereador irregularmente licenciado, o senhor Anilton Murari Polaco Serralheiro. Passa a palavra ao presidente.
Mais uma vez, boa noite a todos os vereadores, Maurício aqui presente, Marcão, Anderson, Cuia, que está pela primeira vez na casa, seja bem-vindo, o Celso Biolada, e o especial, o senhor Getúlio, que é do Jornal da Cidade, seja bem-vindo à nossa casa, pode ficar à vontade aí com os nossos vereadores, se quiser conversar com algum, está à disposição. A respeito da LDO, que o vereador Alex Faria ele comentou, só para a população entender, é a Lei Diretrizes Orçamentárias, que é a lei do orçamento do futuro prefeito que for eleito, que vai administrar o município. Gostaria de começar essa reunião hoje pedindo para enviar um ofício ao Antônio Neto, filho do Zé do Gás, da Bete do Gás, que é fotógrafo, biólogo. Essa semana agora teve uma matéria dele que saiu numa revista importante. Então, o Neto que tem levado o nome aí de Jataizinho, não somente o nome da nossa cidade, o Neto que tem feito vários trabalhos, que tem feito várias fotos do nosso município e tem mostrado que o nosso município tem de melhor. Então, é uma pessoa que nós temos que ter o nosso reconhecimento, o Zé do Gás, que é o empresário do nosso município, a Bete, quero estar mandando aí esse convite, esse ofício, em nome de todos os vereadores da Câmara, parabenizando ele por ser essa pessoa espetacular, que na verdade ele é um biólogo e usa da fotografia, que é uma coisa que ele gosta e é uma coisa aí que está levando o nosso nome a todo o Brasil, a todos os países aí. Então, peço que essa casa esteja enviando esse ofício. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente de hoje e faça a leitura dos vereadores inscritos.
Vereador Clovinho.
Vereador Clóvis da Silva Cordeiro, Clovinho.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes que se fazem presentes e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração.
Está saindo.
Bom, senhor presidente, como eu venho brigando aí desde o começo do mandato, questionando aí as obras do Maria Júlia, hoje eu passei ali e me deparei com uma placa. Aí até tirei uma foto aqui, onde essa placa diz prazo de execução 120 dias. Né? Até uns dias atrás, nós não conseguimos o início na obra, a continuidade na obra, porque estava chovendo. Mas já faz 15 ou 16 dias aí que parou, que abrandou, que acabou essa chuva. E até hoje não conseguimos iniciar a obra ali. Aí, olhando aqui nessa placa, me chamou a atenção que o valor da obra é R$350 mil, prazo de execução 120 dias, trecho Ruas do Maria Júlia. Isso é importante para quem mora ali. Porque, na verdade, até onde eu sei, que seria feito só a principal ali. Só a Nicola Pansardi. E aqui ele colocou ruas. Então, vamos dizer que ele faça duas. Né? Tem um prazo aí de 120 dias. Eu sou que nem Maomé, só acredito vendo. Né? Vamos esperar. Que a outra, na de cima ali, foi colocada uma placa dessa, ficou uns 8 a 9 meses ali. Eu não acredito que vai ficar esse tempo todo, porque, felizmente ou infelizmente, está chegando aí a época de eleição, e eu acho que eles vão dar uma apertadinha no pé, que um mês e pouquinho, deve começar, e bem próximo ali, dia 3 de outubro, ali, eu acredito que eles inaugurem e depois vá ali, achando que a população é boba, vamos dizer assim, e vá ali pedir o voto, falando que fez o asfalto. Eu já deixo aqui a minha. Fugiu a palavra, vereador. Que a população preste até bem atenção, bastante atenção, na hora que esse povo chega ali pedir esse voto. E não esqueça dos 12 anos dessa gestão, que eu posso falar dessa gestão, que é 12 anos do PDT administrando. E o pessoal pisando no barro ou engolindo poeira. Então, espero que a população não esqueça, não viva só o momento e viva, vamos dizer assim, o sofrimento deles ali. Preste atenção no que eles sofreram esse tempo todo, que o PDT foi, que a cidade foi administrada pelo PDT aí. E que o pessoal preste atenção e não esqueçam o que sofreram até hoje ali. Não posso deixar de falar também do resto aí, vamos dizer, a Avenida Paraná, que eu vou repetir de novo, que eu falei na reunião passada, fizeram um pedacinho ali nos 300, 400 metros, e o resto da Paraná está a Deus dará. Aí se o senhor chegar mais próximo ali da vila, o senhor acha, atravessa uma ponte, acha um buraco, o tamanho de uma panela ali. Deus me perdoe. Hoje já está aí, o senhor desvia de um, presidente, da vila. O senhor desvia de um e cai dentro de outro. Aí o senhor sobe ali para o lado do morro, tá achando que vai melhorar, situação precária. Aí o senhor pega ali do lado do Tenoide, aquela rua do Tenoide, eu acho, verificando essa semana que passou ali, acho que é uma das piores de Jataizinho. E olha, para falar que é pior, né? O senhor não acha nada de bonito nesses assaltos de Jataizinho. Então, na verdade, assim, eu vejo que, infelizmente, a administração esqueceu, né? Esqueceu de detalhezinho aí, esqueceu de apresentar alguma coisa boa para tentar, pelo menos tentar melhorar a situação. Né? E o Maria Júlia, eu vou tirar a foto da placa aqui, vou postar depois no Face e vou esperar a resposta. Para ver quanto tempo vai demorar para executar a obra do Maria Júlia. De imediato são essas minhas palavras, senhor presidente. E demais estaremos discutindo os projetos e alguma coisa aí.
Com a palavra, você vai falar, com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes presentes, ao amigo que trabalha muito tempo, Cuia, Marcão, Violado, pessoal aí que sempre se faz presente aqui na reunião, a Zilda. Gostaria de estar pedindo, senhor presidente, que fosse feito um ofício parabenizando o pastor Alexandro Alves da Silva, é o pastor da Igreja Presbiteriana, pela iniciativa de ter trazido o Grupo M para se apresentar em nosso município no domingo passado e também na segunda-feira. E gostaria de relatar aos nobres vereadores que, na oportunidade, 16 pessoas se manifestaram em aceitar a Cristo naquele local. Então, num país de muitas dificuldades, no momento em que a criminalidade vem tomando os jornais, né, tomando o tempo, né, do povo do nosso país, aí 16 pessoas entregaram sua vida para Jesus. Então, parabenizar a Igreja Presbiteriana por esse evento. E queria mais uma vez agradecer ao Alex, né, que citou na fala dele, né, sobre esse evento. Agradecer ao presidente, aos vereadores que acelerar o ritmo, né, de nossos afazeres aqui, para que eu pudesse participar do evento. Então, eu queria agradecer a vocês, né, por terem colaborado com esse vereador na segunda-feira passada. No mais, estaremos aí dispostos a discutir os projetos, a discutir as indicações. Muito obrigado.
Alex. Antes do vereador Alex aqui, só quero dizer, eu como vice-presidente tive que assumir aqui no lugar do presidente, o vereador Fábio, por motivos particulares aí, não estava passando muito bem, então eu assumi aqui a presidência. Passa a palavra ao vereador Alex.
Excelentíssimo senhor presidente, em exercício, vice-presidente Laércio, excelentíssima mesa diretiva, senhores vereadores, eu queria iniciar minhas palavras solicitando dessa presidência que mande ofício ao professor do nosso município, o senhor Fernando Fernandes, que ele está em Portugal essa semana disputando um campeonato de arco e flecha, que tem um outro nome que eu estou tentando... Balestra. E um esporte não muito conhecido, principalmente em Jataizinho, mais conhecido como arco e flecha, onde ele ganhou, onde ele ficou em sexto colocado mundial na categoria dele. Quero então que seja enviado um ofício dessa casa parabenizando o Fernando Fernandes pela conquista e pelo desempenho que ele teve em estar indo para outro país, sendo sem benefício, sem procurar patrocínio nenhum da nossa cidade, e ele foi para lá e conquistou aí o sexto lugar no âmbito mundial. Eu quero também começar minhas palavras dizendo que nós estamos aí aproximando do período eleitoral e já começa a grande movimentação política nos quatro cantos de Jataizinho. E eu sempre costumo dizer que é interessante a gente perceber como é a forma dos políticos que não tem cargo, que não tem mandato. Aqueles políticos que vivem de derrota, vivem de tentar um lugar ao sol, mas quase sempre não conseguem alcançar êxito, ou quando acontece deles alcançarem êxito, eles acabam padecendo e ficando pelo caminho. A população hoje, não só em Jataizinho, mas a população em todo o Brasil, ela tem acordado para perceber quais são os políticos hoje que têm condição de exercer as atividades políticas. Nós percebemos em nossa cidade hoje que muitos pré-candidatos que se falam aí, pré-candidatos a vereadores, pré-candidatos aí que estão querendo assumir uma cadeira nesse legislativo, eles não têm, na maioria, muitos deles não têm condição nenhuma de atender ao exercício da vereança. Por que que eles não têm a capacidade disso? Porque muitas vezes o vereador ele não se prepara para ocupar uma cadeira aqui. Ele não conhece as regras. Aí acaba acontecendo como acontece com alguns aqui nessa casa. Principalmente quando assumem um cargo aqui de presidente, o que nós vimos, percebemos aqui na cidade de Jataizinho, é que muitas vezes nós tivemos aqui um fato que aconteceu há poucos dias aí. Por quê? Não por causa de falta de estudo, porque o vereador, para se preparar, ele não tem que fazer uma faculdade, ele não tem que fazer um curso superior, ele não tem que ter uma pós-graduação, mas ele tem que ter uma vivência, ele tem que, no mínimo, aprender as normas diretivas de uma casa, de leis, ele tem que saber qual que é o papel do vereador. Porque nós, chega esse ponto agora, nós percebemos que os pré-candidatos aí, é muito simples você falar mal dos vereadores que estão aqui hoje, mas o difícil é eles mostrar qual a diferença que eles trarão para essa casa. Qual a diferença que eles querem trazer para a cidade de Jataizinho? Porque eu não vejo diferença na cidade de Jataizinho com muitos pré-candidatos que estão aí. Com muitos, principalmente pré-candidatos a prefeito. Não só de vereadores, mas pré-candidatos a prefeito também. Essa semana, o final de semana, eu escutei vários eleitores comentando isso. Ah, Jataizinho estão falando, mas tem esse pré-candidato a prefeito, tem esse, tem aquele, tem aquele. E o que é que muda em Jataizinho? O que é que muda? Qual a mudança que tem? Não tem mudança. Aí você começa a ver alguns pré-candidatos a vereador. Ah, porque o pré-candidato a vereador tal já está indo para a zona rural para ir lá falar para o eleitor que ele vai levar maquinário. Ele não tem experiência nenhuma, um pré-candidato a vereador desse. Porque ele sabe que o vereador não leva maquinário para o sítio. Ele tem que cobrar o exercício do prefeito para que o prefeito faça isso, a fiscalização. Mas infelizmente, ou felizmente, infelizmente por as cidades estarem tão desassistidas de bons futuros candidatos a vereadores, as cidades estão tão desassistidas de bons políticos, que ao outro tempo nós percebemos que a comunidade em geral ela tem visto quem são os políticos que têm uma atuação, não só aquela situação de toma lá da cá, eu dou aquela situação do político que dá para o eleitor e recebe o voto. A população tem percebido que precisa muito mais do que isso. Ela precisa muito mais. Ela precisa de vereadores que cobrem com postura as coisas mais ínfimas do município, mas que são elas, aquelas que não aparentam, aquelas que a população às vezes não vê, mas são as regras que tem que ser levado o jogo. A população tem voltado a participar das sessões da Câmara, porque foi cortado esse exercício. A Câmara hoje voltou a receber a transmissão da rádio. Isso é algo muito importante, porque a população vê em tempo real, vê não, né? Escuta em tempo real tudo que nós estamos discutindo aqui para a cidade. Infelizmente, essa casa teve problemas dentro desses 4 anos. Porém, isso não é a situação de dizer que Jataizinho está parado há muitos anos por causa disso. Jataizinho está parado não é em 2, 3 anos. Jataizinho está parado já há quase 20 anos. Então não adianta hoje pré-candidatos a prefeitos ficarem jogando a culpa um no outro, porque todos eles são culpados pela falta de gestão que tiveram no passado também. Porque o município não vive só de trazer
maquinário. O município não vive só de remendar asfalto. O município não vive só de fazer construções que, muitas das vezes, é importante para a cidade. Mas a cidade hoje precisa de um fator primordial que faz 20 anos que não estão conseguindo, que é um discurso de campanha. É um discurso até de muitos pré-candidatos a vereadores que são inocentes e não sabem que vereador não traz emprego para Jataizinho, mas cobram do executivo. Mas nos últimos 20 anos, os prefeitos de Jataizinho não conseguiram gerar emprego. Então, essas são minhas palavras. São palavras de preocupação com a próxima gestão que está aí para chegar. E tenho visto e tenho me decepcionado com vários pré-candidatos a vereadores que estão falando que vão assumir para mudar a cara da Câmara, mas primeiro eles têm que mudar é o palavreado deles e aprender primeiro o que é ser um vereador. Porque quem quer assumir uma cadeira aqui tem que, no mínimo, vir aqui pegar uma lei orgânica e não de cabeça para baixo, igual tinha um presidente que fazia isso antigamente, que pegava a lei orgânica aqui de cabeça para baixo, e aprender pelo menos a ler a lei orgânica. Não ser um analfabeto político. Porque, eu ressalto e digo de novo, um analfabeto político não é aquele que não tem estudo. Porque tem pessoas que a escola da vida é muito mais que várias faculdades, vários cursos superiores, várias pós-graduação. O que precisamos hoje é de pessoas que exerçam a vereança com capacidade de ler, entender e desenvolver projetos para a cidade de Jataizinho.
Mais algum vereador, segundo secretário?
Vereador Alex, vereador Jorge.
Com a palavra o vereador Jorginho.
Mais uma vez eu quero cumprimentar toda a população de Jataizinho, que tem acompanhado as transmissões da sessão através da Rádio Nova Geração. Quero cumprimentar todos os vereadores presentes nessa casa no dia de hoje. Quero cumprimentar aqui o Getúlio, que é do jornal Cidade, Jornal da Cidade, que é aqui da cidade vizinha nossa, Sertanópolis. Então, muito obrigado pela visita, tá, Getúlio? Todos os ministros aqui presentes, nosso jurídico, doutor Diego, que assessora aqui a presidência dessa casa. Quero fazer uma cobrança aqui diferente, e não era nem a época para estar cobrando, porque em anos anteriores, numa época dessa, o Maria Júlia não tinha tanto matos nas datas, e hoje recebi algumas ligações de pessoas cobrando aí da prefeitura, para que a prefeitura possa estar cobrando dos donos desses terrenos a limpeza ali no Maria Júlia. Tá, o mato ali está grande, nós tivemos aí muitas dificuldades no começo do ano, por causa da chuva, e nós tivemos aí um mês chuvoso também, e o mato ali cresceu, e os proprietários não foi ali, não fez a roçagem, nem a capinagem. Então, estou aqui cobrando da prefeitura para que ela possa estar notificando aí os donos desses terrenos, para que possa estar realizando a limpeza. Quero, no dia de hoje também, eu quero que seja mandado um ofício, senhor presidente, ali para a diretora da Escola Matriarca, parabenizando a escola pelo evento que teve ali no recanto Água Branca, no centro de eventos, onde foi feito ali o primeiro arraiar da Escola Matriarca. Parabéns a toda a equipe pedagógica, aos professores, enfim, a todos os funcionários ali da Escola Matriarca pelo belíssimo evento na noite de sábado. Eu também quero parabenizar o Patuá, que fez um rodeio ali próximo ao Frei Timóteo, no final de semana, sábado e domingo. Nós não tivemos a oportunidade de estar participando devido a alguns compromissos que nós tínhamos no dia do domingo e no sábado também. Nós tínhamos aí uma agenda extensa no sábado e não foi possível estar participando, mas eu quero aí parabenizar o Patuá, que é um guerreiro nessa modalidade de rodeio, sempre tentando fazer alguns eventos, coisa que num passado foi tradicional, sempre, todo ano, ter rodeio aqui em nosso município. E o Patuá tenta manter essa tradição, então parabéns pelo evento que foi feito. E queria também hoje, há cerca de 60 dias, nós tivemos aí uma notícia que entristeceu muito o nosso município, onde o frigorífico aqui de Jataizinho estava dispensando, dando aviso aí para cerca de 60 funcionários ali daquela empresa. E nós, eu queria até deixar aqui essa notícia, uma notícia onde eu tenho certeza que a população vai ficar feliz, que o frigorífico, ele fechou as suas atividades ali com os bovinos que matavam, e hoje essa empresa está sendo toda ela remodelada. Nós tivemos na semana em Curitiba, junto com o prefeito municipal e alguns vereadores, a pedido do proprietário, o senhor Marco Alexandre, para viabilizar o quanto antes liberações ali do IAP, para que o frigorífico possa estar matando ali suínos. E segundo a informação, é uma mega estrutura para a felicidade do povo de Jataizinho, coisa que vai ser concluído ainda nesse ano, não é nada de político, é uma empresa particular, mas que eu me sinto feliz em poder dizer que o Marco Alexandre, junto com o Mauro, seu irmão, junto com seu filho Douglas, junto com seu filho Marquinhos, está montando essa mega estrutura que vai estar gerando aí 250 empregos aproximadamente. No momento de crise, onde o país atravessa o seu pior momento aí nos últimos 40 anos, Jataizinho, através dessa família de empresários que nós já temos aqui há mais de 3 décadas no nosso município, eles vão proporcionar essa alegria para os nossos munícipes. Então, tudo que o prefeito tiver condição de fazer, tudo que cada vereador, de repente, puder estar fazendo para essa empresa, eu não tenho dúvida que não vai medir esforços para estar ajudando. É muito pouco que nós podemos oferecer, mas o prefeito, juntamente com os seus deputados, nós com os nossos deputados, o que for necessário, nós vamos estar ajudando para que todas as liberações, e fico feliz em ver a luta do deputado, do prefeito, o senhor Alexandre Cury, onde eu e o vereador Alex, o vereador Fábio, o vereador Maurílio, passamos por lá e nós vimos aí o tamanho da dedicação desse deputado com referência a essa empresa. Então, quero deixar aqui essa notificação para que a população que ficou triste com o fechamento aí, mas esse fechamento era necessário, porque tudo ali vai ser mudado, com equipamentos de última geração, é mais ou menos, vereador Clóvis, o senhor que tem experiência, vai ser mais ou menos que é, não com a grandeza da Rainha da Paz, mas é uma empresa mais ou menos no mesmo sentido, com a mesma estrutura. Eu fico feliz em saber, se fosse eu, o prefeito ou a Câmara de Vereadores que tivesse montando esse projeto, é claro que o povo iria dizer coisa de política. Mas não, é uma coisa real, que já está sendo mexido na estrutura do frigorífico, e com certeza, aí, se Deus quiser, até dezembro, eu acho que essa empresa já vai estar numa situação de estar gerando esses empregos e que Jataizinho necessita, e muito. Hoje, voltando da Sá de Açaí, fiquei muito feliz também que as obras ali da Terra Pranage, da empresa metalúrgica, que vai vir, está quase também nos seus finalmente. Tá, fico muito feliz em saber que essa empresa vai estar gerando aí 100 empregos. Tá pena que tudo isso não aconteceu antes, mas, como eu sempre tenho dito, antes tarde do que nunca. Então, eu fico contente em ver essas coisas acontecendo em nosso município e com relação à geração de emprego ainda melhor. Como eu disse aqui no início da minha fala, hoje você só ouve falar dos fechamentos de empresa, dos cortes com funcionários que trabalham, cortando os gastos, e nós vemos aí que isso vai se tornar realidade aqui em nosso município. Nós vivemos aí um momento político já, onde não é diferente em todo canto da cidade, todo mundo querendo saber o que que um vai ser, com quem a pessoa vai estar. Eu acho que nós temos que ter um cuidado muito grande, é um ano diferente de todas as políticas que nós já vivemos. Eu acho que já estou aí em quase participando aí de 6 políticas. Eu acho que vai ser a mais difícil, a mais complicada, porque o momento é difícil. Tá, o descrédito hoje da classe política, ela é muito grande. Isso, em todos os setores, em cada município hoje, existe uma dificuldade muito grande, mas eu acho que o momento é das pessoas do município refletir bastante para que nós não possamos, mais uma vez, ter dificuldade, porque um erro que você comete num dia de uma eleição, você tem aí 48 meses de muita dificuldade. Então a gente escuta muita coisa hoje, pessoas usando alguns políticos, dizendo que esse está com aquele, que aquele está com outro, e como aqui o vereador Alex já citou um dia, todo mundo já teve com todo mundo, só que quando você está com a pessoa, você é bom, você é capaz, e no momento, de repente, que a pessoa acha que você mais não vai mais fazer parte do grupo político daquela pessoa, você já não tem mais qualidade, e aquela pessoa que não tinha qualidade, que de repente vai estar com a pessoa, ele melhorou, ele buscou o conhecimento necessário, e política é desse jeito. Não deveria ser, mas infelizmente é. E eu estou aí lutando, tá, estudando o que pode ser o melhor para a minha cidade. Nós precisamos muito de um bom mandato, de uma boa gestão, de um prefeito que for eleito, para que ele possa estar aí montando uma equipe capaz, onde as pessoas que assumirem cargos, que eu já disse aqui em discurso, que não assume o cargo porque a família tem 70 votos, porque o cara trabalhou comigo na campanha. Eu acho que Jataizinho já não suporta mais isso. Nós chegamos aí no final. Nós estamos no limite, porque você não encontra resultado quando a escolha de um secretário, de um diretor de departamento é feito dessa maneira. E o município, ele vem regredindo, ele vem voltando. Eu sempre disse aqui, nessa casa, que nós somos uma cidade há muito tempo sem projeto. Uma cidade que não existe projeto há muito tempo. E uma cidade sem projeto, não existe condição de você melhorar ela. Não tem como um prefeito assumir um mandato e o ex-prefeito, que não é mais prefeito, se ele não deixou nenhum projeto importante na área da educação, na área da cultura, na área do esporte, na área da saúde. Isso não é administrar. Isso não é você ser capaz. Eu ontem estava ali na região do Pombal e eu sou vereador, eu tenho que ouvir as críticas. E muitas vezes eu não tenho nem como responder. O pessoal começa a comparar. Por que que Ibiporã, nesses últimos 12 anos, veio 2.000 casas? Por que que Açaí veio 1.000 casas? Gente, e daí o que que eu vou falar? Os governos eram os mesmos. Todo mundo fala e sabe. O Lula criou a Minha Casa, Minha Vida. Gente, em tudo quanto é lugar tem um monte de casa. E por que Jataizinho não teve? Então é uma coisa complicada. Você pega a área da saúde, gente. Nós não crescemos na saúde. A pessoa lança um desafio para mim, fala, Jorginho, você está 3 mandatos como vereador. Prova para mim onde que veio uma empresa em Jataizinho nesses anos. E eu vou falar o que para a pessoa? Eu tenho que falar aquilo que o vereador Alex acabou dizendo há pouco no seu discurso. O vereador, o poder dele é limitado. O poder dele é de cobrar. É de estar fazendo aqui as cobranças para o poder executivo. E você tem que ouvir todo dia essas coisas. Jataizinho é pequeno demais. Porque as pessoas não se propuseram a criar esses projetos que um dia pode vir a dar certo. Se você for lá no Ministério do Turismo, faça um projeto, protocole lá. Nós temos deputados bons. Um dia vai sair. Vai lá no Ministério da Saúde, protocole um projeto lá voltado para a saúde. Um dia isso vai acontecer. É desse jeito que acontece nos outros municípios. Agora, não vai vir em casa para Jataizinho se você não for lá na secretaria, no Ministério da Habitação, e você ter lá um pedido de 200, 300 casas. Ninguém vai mandar isso para Jataizinho. Então, a nossa cidade, infelizmente, ela tomou o rumo que tomou, ficou do jeito que ficou, porque, infelizmente, as pessoas querem ajeitar uma vaga para o compadre, querem ajeitar alguma coisa ali para o vizinho, para aquele que tem a família grande, e aí fica à mercê dessa situação cerca de 15 mil habitantes, sem nenhum tipo de condição, sem nenhum tipo de estrutura. E as pessoas, eles querem se vangloriar. Não porque pagava o servidor em dia. Gente, isso é obrigação. É obrigação. O dinheiro, chova ou faça sol, o dinheiro está na conta da prefeitura. É para pagar mesmo. É para pagar. Então hoje, nós não conseguimos dar uma explicação para a população o do porquê que nos municípios vizinhos as coisas aconteceram e em Jataizinho, infelizmente, a coisa não anda. E quando nós achávamos que a coisa poderia acontecer, porque as pessoas têm experiência, vai ajudar, nós ficamos numa condição pior. Brigas, intrigas, tentando aí, um querendo mostrar que tem um poder diferente do outro, e o tempo passou, todo mundo acha que o povo é bobo e o povo não é. O povo, ele erra comigo numa eleição, mas ele vai errar com outro na outra. Então, hoje é uma situação crítica. O país passa aí pelo seu pior momento e os municípios do nível de Jataizinho é o que mais sofre, porque ele depende só de dois poderes. Do poder federal, que está quebrado, e do poder estadual, que está mais quebrado ainda. E nós ficamos nessa situação caótica que é hoje a situação do nosso município. Eu quero dizer, para encerrar, que vem aí a festa junina, Jataizinho. Tá, tomara
que o município, no momento de crise que se encontra, que gaste o mínimo possível com a festa. Eu acho que existem coisas no município que é prioridade, que eu já disse aqui, que é o nosso agricultor, que está com as estradas em condições precárias. Tenho conversado isso diretamente com o prefeito, com as pessoas ali responsáveis pelo nosso município. Nós temos a educação, que tem que ser prioridade, a saúde, que sem ela ninguém vive. Então, que todo o recurso do município, ele seja aí aplicado de uma maneira proveitosa. E que a festa junina, se o prefeito achar que não tem condições de realizá-la, gastando aí um recurso menor, que não faça. Não é o mal de Jataizinho isso, não. Isso é o mal de uma região, de um estado e de um país que está aí sendo cortado tantas coisas, porque não existe recurso para que nós possamos aí ter essa regalia de gastar dinheiro com festa. Então era isso que eu tinha para dizer na noite de hoje. E os munícipes estão atentos a tudo, cobrando, exigindo aqui da Câmara uma situação de fazer essas reivindicações. Se no passado a festa foi boa, é porque existia uma condição financeira, não estava o país na crise que está, então o momento é de ter todo o cuidado necessário, porque chega dia primeiro, o servidor, ele quer ter o seu dinheiro na conta, na sua conta pagamento ali, então não tenho dúvida que diante aí do servidor ter o pagamento na conta ou ter festa, é claro que ele vai pensar no seu salário, que é esse salário que leva o sustento para dentro da sua casa. Boa noite, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares aqui, munícipe aqui presente, que sempre nos acompanha aqui a toda segunda-feira, aí o presidente da vila, Celso Biolado, Cabeção, Anderson do Conselho Tutelar, a Zilda, campeã. A Zilda aqui é a campeã em todas as sessões. É, o Antônio de Almeida aí, que sempre tem acompanhado também a sessão, agora. Marcão Pedreiro. Estou vendo aí o Cuia, ex-funcionário da prefeitura também, onde desempenhou a função aí do viveiro de muda, da horta comunitária, e naquela época até eu tenho que parabenizar pela sua atuação. Aqui estou vendo aqui também hoje, cobrindo a nossa sessão aqui, o jornalista, diretor aí do Jornal da Cidade, né? Getúlio Soares, estou vendo aí um jornal que foi fundado em 20 de fevereiro de 2000. Obrigado aí pela cobertura, até quero dizer que a prefeitura aqui, o município, tem uma licitação a partir do dia 29 de junho, que vence um contrato aí de um jornal de um bandido de Ibiporã, que inclusive eu denunciei esse jornal juntamente com o presidente da Câmara aqui, aonde fizeram várias maracutaias aqui com esse jornal. Que inclusive quero também aí agradecer a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, que nos acompanha todas as sessões. Quero aí mandar um abraço aí pro ex-vereador Cocão, sua esposa, Valéria, seu filho, Wesley, que também acompanha todas as nossas sessões. Então, quero mandar um abraço aí. E começar, meu caro presidente, dizer que eu gostaria até que o senhor
pedir isso para o servidor da Câmara aqui, que eu falei que toda sessão eu vou trazer uma matéria. Uma matéria que eu falei que o presidente que passou aqui, o vereador Dil Pitbull, como registrou o seu nome lá no cartório eleitoral, que toda semana eu ia trazer uma matéria, o que ele fez aqui dentro. Está aqui, presidente Etec, gostaria depois de dizer... Gostaria que você abrisse para mim os 6-2 aí... É, só para mim. Gostaria que aí virasse só para ele tirar a foto e depois virasse para mim aqui, para mim falando. Fiz questão de dizer que toda sessão eu quero fazer. E gostaria... Eu sempre gosto de falar que o vereador Dil Pitbull gostaria que ele estivesse presente aqui na sessão, que é a gestão do Bidu como presidente da Câmara e a gestão do Dil Pitbull. Então, minha gestão aqui, que eu acabei de falar aqui, que o jornal que publica os atos, as leis, os projetos do município, na minha gestão, o último mês, eu paguei R$ 671,72. E, de repente, trocou aqui o ex-presidente da Câmara, Dil Pitbull, triplicou o valor. Está aqui no mês de agosto de 2015, já pagou R$ 4.365,89. Teve uma evolução dos valores das notas da Folha Regional. E, de repente... Fizeram uma maracutaia com esse jornal, não sei qual foi o motivo que ele pagou aqui, ó, só com o jornal, sendo que já tinha um jornal que tinha que publicar os atos, a lei, e andou pagando também para o jornal de Londrina. Mas sabe por quê? Porque quiseram, pode agora, pode até virar para os munícipes lá, gostaria, quem quiser pode olhar. Fiz questão de colocar detalhadamente o que aconteceu aqui na Câmara. Como eu já denunciei aqui, meu caro Getúlio, que o ex-presidente comprou duas impressoras aqui em abril, e que essa impressora, até o começo de junho, não tinha chegado nessa casa. Mas a nota já tinha chegado e tinha sido paga. E através de uma denúncia do vereador Bidu, numa segunda-feira, e que inclusive foi aberta uma comissão especial de inquérito, as duas impressoras chegou na quarta-feira. Dois dias depois da denúncia, as duas impressoras chegou. E o mais engraçado ainda, que no pedido de tomada, um orçamento feito por empresas, inclusive empresas de informática daqui do nosso município, a impressora custava R$ 900. E foi pago por uma empresa de açaí cada impressora R$ 1.599. E agora está aqui mais uma irregularidade que o ex-presidente dessa casa aqui, que eu ocupava o cargo aqui, aonde nós vereadores aqui, destituímos ele da presidência da casa. Por quê? Pelos atos dele, pela arrogância, pelo abuso de poder. Porque ele achou que ele era dono dessa casa aqui. E também, quero dizer aos meus nobres pares, que além de eu estar levantando isso aqui, já existe uma denúncia pelo que eu encabecei essa denúncia juntamente com o vereador Alex Antônio Gomes de Faria e o vereador Jorge dos Santos Pereira, que inclusive, meus caros pares, está aqui, já foi aberto o inquérito civil sobre o número 0062.16.00.178-0, que diz aqui, presidente, até vou ler, representado Adilson Gonçalves da Silva, conhecido como Dil Pitbull, e Ivani Nabarro Damasceno, publicidade, município de Jataizinho. Representantes, Alex Antônio Gomes Faria, Jorge Santos, Maurílio Martelli. Descrição dos fatos. Denúncia apresentada pelos vereadores, noticiando possíveis irregularidades na contratação da empresa Ivanina Barros Damasceno Publicidade, como imprensa oficial do município de Jataizinho, bem como o uso indevido de promoções pessoais em determinadas publicidades. Visando apurar os fatos acima descritos, a Promotoria Pública de Justiça da comarca de Biporã, no uso de suas atribuições legais, com o fruto do artigo 129, inciso 3º, da Constituição da República de 1988, no artigo 8, parágrafo 1º da Lei Federal número 7.347/1985, no artigo 26, inciso 1º, da Lei Federal número 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no artigo 2º, inciso 6º, a linha A e B da Lei Orgânica do Ministério Público do Paraná, Lei Complementar 85/99, no artigos 1º e 4º da Resolução número 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, artigo 1º e 4º, parágrafo 4º da Resolução número 1928 da Procuradoria-Geral Estado do Paraná, instaura o inquérito civil. Por quê, meus caros vereadores, meus caros munícipes que estão aqui presentes e ouvintes da Rádio Nova Geração? Acabei de dizer que existia, eu, quando assumi a Câmara, existia um contrato do município que eu tive que terminar esse contrato. E que o contrato desse município era R$ 671,00 mensal por mês que ele recebia da Câmara, fora o município. E de repente, triplicou esse valor. Foi para quase R$ 5.000,00. A partir do mês de agosto. E se meus nobres pares estão bem lembrados aqui, foi o mês que o presidente da casa resolveu afastar nós quatro vereadores aqui. Por um advogado bandido de Londrina, porque roubaram, esse advogado é bandido, ladrão, acostumado a roubar município do porte de Jataizinho,
que os municípios têm que assumir um compromisso com ele, de bancar advogados que trabalham no escritório dele para vir trabalhar em câmaras e prefeitura, em cargos comissionados. E o que que aconteceu? Através, como a Câmara aqui só existe um cargo, começaram a elevar os valores. Como já foi aberto essa comissão que eu falei das impressoras. E aqui, mais uma. O vereador Dil, como vê, como pessoa vereador, ele representou a denúncia contra o vereador Maurílio, contra o vereador Jorge, contra o vereador Alex, em dezembro de 2015. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adilson Gonçalves da Silva, nem como vereador, por Adilson Gonçalves da Silva, em fase de Alex Antônio Gomes de Faria, Maurílio Martelli e Jorge dos Santos Pereira. Aduzindo em suma que, diante da impossibilidade de estar sendo realizada reunião extraordinária para votação do recebimento ou não da denúncia contra os impetrados, em razão de falta de quórum, bem como por interrupção dos trabalhos, por atos praticados pelos mesmos, busca a concessão de liminar para que seja garantida a presidência dos trabalhos na Câmara Municipal de Jataizinho pela leitura e votação da denúncia oferecida contra o impetrado para a participação dos suplentes. Veja bem, meus nobres pares, munícipes que estão aqui. O ex-presidente Adilson já tinha perdido quatro, eles entraram com quatro denúncias tentando denegrir a imagem do vereador Maurílio, que foi presidente da casa, do vereador Alex, do vereador Jorge e do vereador Clóvis da Silva Cordeiro. Mas nessa última denúncia, eles tiraram o vereador Clóvis e deixaram nós três vereadores. Só que as quatro denúncias, como você que está cobrindo a matéria hoje aqui, nós ganhamos. Entramos com mandato de segurança e ganhamos. Eles recorreram da liminar da juíza de primeiro grau, de Biporã, recorreram para o Tribunal de Justiça e também perderam lá. E aí entraram com a quinta, querendo votar. Foi aonde a própria juíza disse que o ex-presidente Dil estava abusando do poder que já existia quatro liminares. E não concedeu o mandato de segurança para ele, como pessoa. E depois ele entrou com outro mandato, através pela Câmara, com o mesmo objetivo. E aí está aqui, ó. Cartório do distribuidor de Biporã. Já saiu os cálculos condenando o Adilson a pagar as custas do processo. Em R$ 1.839,29. Era isso que ele queria fazer? Tentando denegrir nossa imagem, juntamente com esse advogado bandido de Londrina. Eu quero ver agora se esse bandido lá de Londrina vai defender ele lá. Porque além das impressoras, o vereador Adilson, existe uma denúncia que eu também fiz. Ele, como servidor público da prefeitura, na gestão do ex-prefeito Vilcinho, e que ele foi nomeado comprador de peça do município. Aonde? As notas fiscais de peça chegavam no município mas as peças não chegavam. E já está também na promotoria, aonde está sendo feito os levantamentos dos valores, porque também foi superfaturado. E o engraçado é que o vereador acusa o vereador Maurílio aqui, quando presidente, que o vereador comprava o pão, comprava a manteiga, comprava queijo, a mortandela, o café, a bala que deixava aí, que dava o servidor da Câmara. Mas o vereador Maurílio nunca comprou peça, nunca superfaturou nada, como nota aqui de imprensa, de jornal. Como eu já falei várias sessões aqui. Então quem que é o bandido aqui? Quem que é o ladrão aqui? Mas eu sempre falo, sempre falei aqui, e os meus novos pais são testemunha, que eu gostaria que o vereador, todas as denúncias que eu falei, eu gostaria que o vereador estivesse presente. Gostaria que ele se manifestasse. Mas ele não se manifesta. Ele não se manifesta. Como eu falei hoje, e até presidente, como Vossa Excelência assumiu a sessão hoje, gostaria que Vossa Excelência até convidasse o contador da Câmara Municipal para a próxima sessão vir aqui fazer, explicar detalhadamente, porque ele também ajudou eu fazer isso aí. Porque contabilidade eu não tenho muita. Então eu gostaria que o senhor enviasse aí nessa semana um ofício para o contador da Câmara, para ele vir explicar por que que, o que que aconteceu, porque triplicou o preço. Então, eu gostaria de estar falando aqui outras coisas, coisas boas, tanto do Legislativo como do Executivo. Ouvi atentamente a palavra do vereador Jorge, do vereador Clóvis, do vereador Wagner, do vereador Alex, o povo cobrando. Isso eu venho cobrando, vereador Jorge, desde 2008. Aonde o ex-prefeito Vilcinho enganou o povo de Jataizinho? 8 anos não trouxe uma casa para o município de Jataizinho, aonde que o povo tinha condições de pagar a prestação. 8 anos de administração não trouxe uma casa. Não trouxe uma empresa para o município de Jataizinho. Uma empresa. Mas o ex-prefeito, Vilcinho, foi bom. Sabe por que que ele foi bom? Porque ele reformou um ginásio de esporte aqui e gastou mais de 1 milhão. Enquanto o prefeito de Biporã fez um ginásio de esporte e gastou 450. Como eu falei, fez um banheiro aqui na praça que nem de laje é, nem de válvula. As patentes, tem válvula ainda, que é de carga, carguinha de descarga. É as cordinhas de 40 metros quadrados e gastou 71 mil reais. Andou comprando um monte de maquinário velho aí, que inclusive nessa administração já foi feito leilão desse maquinário. Que não usou, o município não usou 5 anos o maquinário e foi vendido tudo no leilão. Onde desviaram um monte de dinheiro. Eu briguei aqui durante 4 anos quando compraram uma tal de pula-pula aqui. Uma pula-pula. Nós apelidamos essa máquina de pula-pula porque é aquelas reto,
escavadeira que você coloca uma concha na frente e atrás vai um peso grande. E aí quando ele vai carregar alguma coisa, ela começa a pular. Então nós chamávamos a máquina de pula-pula, que pagaram 40 mil reais e na verdade não custava 20. Aonde? Eu falei aqui que aonde os moradores da zona rural doaram a madeira para fazer uma ponte, para construir, porque a ponte caiu, quebrou, e que não foi gastado 15 mil reais, gastaram 47 numa ponte. Esse ex-prefeito é bom. Para isso. Então, aonde aqui o município de Jataizinho precária a iluminação, você vê bairros aqui, que você vê uma luzinha aqui, outra luzinha ali, e o ex-prefeito Vilcinho gastou 147 mil reais na iluminação da ponte do Rio Tibagi, que é uma rodovia federal e que é comandada pela empresa Econorte. E que, na verdade, a ponte é meia ponte Biporã e meia Jataizinho. E que o prefeito pagou a iluminação da ponte, sendo que não podia.
Vamos concluir, vereador?
Então, e aí, como o vereador Alex falou, lógico, tem ex-prefeito querendo voltar a ser prefeito. Por quê? Porque a teta era boa. Porque a teta era boa. Arrancaram o couro de Jataizinho e aí o prefeito atual, que é laranjão, porque ficou com os pepinos, ficou com o abacaxi para descascar, o prefeito não tem condições de fazer nada, porque ficou. O prefeito, para fazer, não tem condições de fazer, que também mentiu, né, na campanha, como o vereador Clóvis disse, prometeram tudo para a população e se passou 3 anos e meio e não tem condições de fazer nada. Porque não tem dinheiro para nada. E estou vendo aí, viu, presidente, reclamação da creche que começou, que o terreno, que fizeram o terreno e não receberam. Está vindo a festa junina aí, que prometeram para algumas pessoas do município que ia vir uma dupla cantar, e agora já não vai vir mais, porque a dupla ia cobrar tanto, mas que não pode gastar, mas e que uma empresa de Maringá que ia contratar a dupla, porque não podia fazer licitação, mas que a empresa de Maringá já tinha ganhado. Tem coisas estranhas nessa festa junina aí. Eu estou só ouvindo. Estou só ouvindo. Como eu já avisei o prefeito atual. Cuidado, hein, prefeito. Como eu já falei na reunião passada. Cuidado com o seu filho que está lá dentro como secretário-geral. Cuidado. Estou ouvindo um monte de boato aí. E o pepino vai sobrar para você. Vai sobrar para você. Então, falta de avisar não foi. Então, meu caro presidente, até quero agradecer pelo espaço, que eu até me excedi um pouco do meu tempo. Quero agradecer essa presidência, agradecer aí meus nobres pares, e até pedir desculpa para os munícipes aqui presentes, que tem hora que a gente se excede até um pouco. Mas de ver as barbaridades que aconteceu no nosso município. E quem está pagando? Não sou eu não, o vereador Bidu, porque é a oposição aqui. Porque diz que o vereador Bidu só sabe criticar. Não, quem está pagando é o povo, que está aí, nosso município, abandonado. Como já foi falado da estrada rural, da cidade que tem buraco, dos conjuntos que não fizeram o asfalto. Não, não sou eu. Quem está perdendo, quem está pagando, é o povo de Jataizinho. Obrigado, presidente.
Bom, não havendo mais vereador, passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. Primeira discussão e votação. Coloca em discussão o projeto de lei 010/2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura do crédito adicional especial no orçamento do município de Jataizim para o exercício de 2016. Coloca em discussão. Vereador Maurílio.
Bom, senhor presidente, eu quero dizer, até quero dizer ao vereador Cício aqui, que eu tinha pedido vista desse projeto, onde eu solicitei algumas informações, e as informações que vieram, porque no projeto não estava bem específico, e estava meio esquisito, porque uma hora era para pagar indenização trabalhista, e outra hora era para pagar servidor, licença, férias, e como até eu discuti, se fosse para pagar trabalhista, tem que entrar em precatório. E as explicações que veio aqui, que é para pagar aí alguns servidores que aposentaram, que tem que receber a licença-prêmio, férias. Então, desde já, vou votar contra, vou votar favorável ao projeto, mas também, ao mesmo tempo, porque como é a primeira discussão e votação, a hora que o projeto foi publicado, eu também vou fazer um requerimento, requerendo aqui, porque não veio o nome das pessoas, requerendo quem foi agraciado com esse projeto aqui e quais foram os valores, para ver se realmente foi isso. O que vem na explicação. Então, quero deixar aqui aos meus nobres pares, como eu tinha pedido a vista do projeto, e na verdade, disse que era um projeto urgente, demorou aí quase um mês e pouco para vir a resposta. Então, a resposta está aqui. Veio ao contento, quer dizer, não 100%, mas... Alguns até me disseram que é para pagar algum serviço. Citaram o nome, eu não vou citar o nome. Inclusive, no pedido que eu fiz, eu pedi o nome, mas não quiseram. Mas, se realmente é para pagar algum serviço aqui, tal, mas vamos deixar pagar e vamos solicitar através de requerimento, depois de aprovado, publicado, nós vamos pedir se realmente esse valor foi para o que veio aqui dizendo. Então essas são minhas palavras. Obrigado, presidente.
Coloque em primeira votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por 6-0. Antes da explicação pessoal, quero mais uma vez dizer que o presidente teve que se ausentar por problema de saúde. Então, por isso que eu estou assumindo aqui como o vice-presidente. Passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 5 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito ao primeiro secretário proceda à chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais. Passa a palavra ao vereador Alex.
Bom, senhor presidente, só para concluir a nossa sessão de hoje, é muito importante nós estarmos aí discutindo aí o pleito eleitoral aí, que já se aproxima. Nós tivemos uma reunião com a promotoria em Londrina na sexta-feira, onde eu não pude estar presente, mas nós mandamos representante lá do nosso partido, que eu faço parte, que eu sou presidente, o PRB, e nós pudemos perceber como vai estar mudada a próxima eleição aí, principalmente nós temos que se preocupar com a nossa cidade, que é Jataizinho, e nós percebemos a preocupação que vai ter com o juiz eleitoral da nossa comarca, que é de Biporã, onde... Nós vamos ter aí uma efetividade quanto à questão dos gastos, né, com a campanha, onde vai limitar o máximo possível na questão do gasto com propaganda e divulgação, né? Então nós percebemos isso e vendo as condições de preparo aí que pode estar por vir, nós provavelmente na próxima sessão, dia 27, que é a última sessão antes do recesso eleitoral, eu tive uma conversa com a direção do partido do PSB, onde a presidente, a senhora vice-prefeita Miriam, eu tive uma conversa com ela no sábado, junto com o PRB, e nós estamos viabilizando a possível indicação do nome do pré-candidato a prefeito, ou pré-candidata a prefeita, pelo PSB, e a indicação do pré-candidato a vice, ou a pré-candidata a vice do PRB. E essa semana nós já estamos marcando para estar conversando com lideranças de outros partidos, para estar criando um grupo novo na cidade de Ataizinho, onde nós queremos conversar com a liderança do PSDB, queremos conversar também com as lideranças do PV, queremos conversar com as lideranças do PR, e nós, essa semana, estaremos aí conversando também com o PTN, com a liderança do PTN, com o PSD, onde nós vamos delimitar a possível candidatura, a indicação do partido do PSB, do possível pré-candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito de Ataizinho, e a possível candidatura do vice-prefeito ou vice-prefeito do partido do PRB, indicado o pré-candidato. Podendo ainda ter alguma mudança quanto à articulação dos outros partidos que possam vir a estar com a gente. E nós estaremos anunciando nos próximos dias. Isso é uma tentativa de mostrar que Jataizinho tem condições de mudar e só depende de nós. Cito aqui as palavras, esses dias nós conversando em Curitiba, eu e o vereador Maurílio, nós percebemos uma preocupação e nós percebemos um anseio da população de ter novas opções para terem quem votar. E nós vamos trazer para Jataizinho essa nova opção, para que Jataizinho saia daquela situação de querer votar ou em A, ou em B, ou em C, sendo que os três são do mesmo grupo e nada mudará. Então nós vamos fazer uma nova opção para que Jataizinho possa tentar ter uma chance com novos pré-candidatos, com uma chapa nova e uma condição de Jataizinho ter uma nova via, um quarto nome ou um quarto nome que possa administrar Jataizinho para os próximos 4 anos. Eu quero desejar a todos uma boa noite, que possam ir embora na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e possam nos acompanhar as novidades na próxima sessão do dia 27, última sessão ordinária antes do recesso.
Com a palavra, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meu nome é Rosa Pares, munícipe aqui ainda presente. Eu quero dizer aos ouvintes da Rádio Nova Geração também, que estão nos ouvindo, que hoje eu não gostaria de estar no lugar do prefeito atual. Eu não gostaria por quê? Primeiro que ele pegou uma carga pesada do ex-prefeito. Por quê? Porque o ex-prefeito ficou na prefeitura 3 anos como secretário-geral da prefeitura, na administração do prefeito atual. E aonde pregou que ia ser a continuação da administração. E durante 3 anos ficou lá recebendo o maior salário dentro da prefeitura. E não fez nada. E nem para ajudar o prefeito atual. E o prefeito atual tinha um compromisso com ele. E o ex-prefeito, ele mesmo começou a não cumprir o compromisso. Por quê? Porque um cidadão entrava dentro do gabinete, o prefeito falava que não podia atender aquilo, e aí o cidadão saía de dentro do gabinete, o secretário-geral, que é o ex-prefeito, o Vilcinho, parava o cidadão lá fora e falava: olha, se fosse eu ia fazer para você, mas esse não pode fazer. E aí começou. E a coisa que começa errada, termina errada. Como está terminando? Como está terminando nosso município aí? Nessa situação, eu, se eu fosse o prefeito atual, eu simplesmente chamava todas as entidades que querem participar da festa junina e os que não querem, falava assim, e principalmente pelo que o nosso país atravessa hoje. Esse ano eu não posso fazer festa junina. Eu não vou lá gastar mais 50, 60 ou 80 mil reais, como estão dizendo aí, que vai gastar, para depois faltar mais ali na frente ainda. Eu simplesmente, esse ano não vai ter festa junina. O povo vai entender. Agora, o que está acontecendo? Está contentando um e descontentando o outro. Por quê? Porque já tinha prometido que, para algum empresário aí, que a dupla ia cantar. Aí cortou, aí puseram outro, e está criando uma confusão, até entre algum vereador da base. Porque alguns vereadores, porque todo mundo quer, ah não, coloca a dupla lá do fulano. E o que está acontecendo? Está acontecendo a maior briga na administração. Então, prefeito, quer um conselho? Cancela a festa junina. Cancela a festa junina, que o município não vai perder nada. Ele vai ganhar. Ele vai deixar de gastar. Porque o ano que vem, se estiver bem, o município pode voltar. Quem tiver, quiser fazer, vai fazer. Mas esse ano é um ano difícil. Não só para Jataizinho, mas no nosso país. Diego, você sabe. Por mais, se gastar 40, vai fazer falta. Se gastar 50, vai fazer falta. Então, e tem aí, ó, servidores que estão esperando aí o 13º, que todo ano pagaram aí, no final de junho, já estou ouvindo que não vai ter, que é só em novembro. Então, eu dou um conselho como amigo e como oposição. Eu sou o primeiro a parabenizar o prefeito aqui se ele não fizer a festa junina. Como oposição. Não é porque eu sou oposição, não. Que daí ele está fazendo a escolha certa. Um prefeito que daí está pensando. Agora, não é fazer a festa porque, ah, mas na minha todo mundo fez, ah, eu vou ter que fazer. Para com isso. Tem que parar. Como eu falei aqui, a cidade está cheia de buraco. Zona rural não tem estrada. Tem ponte que caiu em fevereiro. Está sem ponte. Não fizeram. E aí, fala que não tem dinheiro aí, vai gastar 50, 60 na festa junina? Porque esse dinheiro não vai vir de outro lugar. Vai vir do orçamento do município. Ninguém vai bancar essa festa. Então, aqui vai um aviso, prefeito, de um bobo aqui, ó. De um tonto. Não faça a festa. Não faça a festa que daí você também não vai ter descontentamento daquele um que ia tocar, agora não vai mais, porque era um preço, e eles querem um preço mais barato. Não faça festa. E eu garanto para você que o povo vai entender. A maioria vai entender. E a maioria vai parabenizar pela atitude. E dizer, meus caros munícipes, que como o vereador Alex falou, só tem mais uma sessão, né? Ordinária. Nós vamos entrar em recesso. E depois do recesso, dia 15 de agosto, começa a nova parada. Para aqueles que estão aqui, que vão concorrer como pré-candidato à eleição, como o vereador Clóvis sempre fala aqui que quer ver quem vai ter coragem de pedir voto. E eu sempre falei aqui que eu sou pré-candidato e vou ter coragem de pedir voto, meu caro vereador Clóvis. Sabe por quê, vereador Clóvis? Porque quem acompanhou todas as sessões aqui ou pela rádio, o período que transmitiu, aí ficou o período do ex-presidente do Pitbull aqui, que cortou o convênio da rádio para o povo não ouvir as maracutaias que ele fez aqui, que hoje eu estou provando que está lá no edital da Câmara com as notas. Com a nova presidência, onde nós fazemos parte da mesa, nós voltamos a transmitir a sessão pela rádio comunitária. E o povo está vendo. Por quê? Está vendo o vereador que sentou aqui e fiscalizou. Como o vereador Jorge disse, que o vereador não tem a caneta na mão. Que o vereador não pode fazer um quebra-mola. Que o vereador não pode fazer um projeto para fazer um quebra-mola, porque depende de dinheiro e aí é inconstitucional o projeto. Mas viu que nós cobramos, fiscalizamos, como vários requerimentos nós fizemos aqui, que alguns foi aprovado, outros foi reprovado. Mas nós tentamos procurar fiscalizar. Nós tentamos fazer o papel do vereador, que é fiscalizar os convênios, fiscalizar se realmente está sendo empregado o dinheiro no município. Nós fizemos. Eu fiz. E vou pedir voto como pré-candidato. Se o povo achar. Porque meu voto sozinho não chega a lugar nenhum. E nenhum dos vereadores aqui. Então depende da população. E quem vota é a população. E eu vou estar lá batendo na porta pedindo meu voto. Essas são minhas palavras, presidente. Obrigado pelo tempo.
Bom, não havendo mais vereador, quero agradecer a presença de todos, do seu Getúlio aí. Deixar aqui, seu Getúlio. A casa aberta para o senhor, quando quiser vir aqui, a casa está aberta. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos os senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes. Convido a todos para a próxima reunião ordinária, no dia 27/6/2016. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente reunião.
tem dinheiro na parada?